Inclusive, nós vamos começar a semear o trigo hoje. Hoje de tarde. E aí, ele, não, porque dá muito serviço, porque tem que mudar a semeadeira e não sei o quê, e depois nem sabe se vai produzir, e não sei o quê. Enfim, que gerou uma discussão lá, e eu fiquei bravo e tal, e daí eu disse, não, vamos plantar sim, mas vamos plantar sim, ele vai plantar, né? Porque eu não tinha tempo
Tem
de
tempo,
fazer,
claro.
então depende dele. E ficou assim. Aí eu comprei a semente, ele não conversamos mais sobre isso, mas ele foi lá, preparou o solo e dividiu o pedaço em duas épocas. Então ele plantou a primeira época, e aí tinha pouca umidade, e nesse pedaço tinha plantado um pouco de feijão também, enfim. Enfim, que o milho nasceu todo desparelho. Teve partes que tinha mais umidade, germinou antes, outras partes germinou depois. Isso foi bom porque escalonou. Daí ele viu que germinou, opa, vou plantar. Foi lá e plantou a segunda época. E dentro dessa segunda época também germinou tudo escalonado. Tudo, umas plantas onde tinha mais umidade germinou antes, enfim. E isso permitiu, faz quase 2 meses que eu estou colhendo milho verde. Então, quando as coisas dão errado, quando nós decidimos alguma coisa, o universo vai conspirar de alguma forma para que aquilo dê certo. E eu chamo isso, nós falamos na outra vez, da fé, de acreditar naquilo que não enxergamos, da energia, da vibração, do universo, né?
É, mas aí vamos deixar claro aqui também que não adianta a gente só ter a fé e não botar a mão na massa, né?
Isso aí.
Vamos deixar claro porque tem gente, sabe assim, daquilo que a gente conversou também, teve gente que disse, ah, não, eu tenho fé. Aí vai lá e joga semente na terra, não arranca uma erva daninha. Não vai lá, não ajeita a terra, não faz nada e acha que a terra. Ah, não, mas eu tenho fé que vai dar, tem fé, mas tu tem que botar a mão lá, né? Não é só a fé. É a fé, mas tu tem que ajudar.
O que você quer dizer com isso? Você tem que ajudar, você tem que fazer
A tua parte.
a primeira etapa, que é o que está sobre o teu controle, né? É fazer o básico, fazer o essencial para que aquilo se torne possível. E aí tem coisas que você não controla, e aí entra a fé. Não, mas vai acontecer as coisas boas na hora certa e vamos colher o resultado, né? E inclusive eu, tipo, tem pessoas, tem produtores que tem uma dificuldade de, eu preciso fazer alguma coisa, vamos lá, preciso semear ou eu preciso colher, na véspera ou uma semana antes de acontecer isso, o produtor ele fica muito nervoso, ele fica ansioso, será que vai dar certo, será que não vai, ele está fazendo toda a coisa certa, mas a cabeça dele está pilhada para chegar logo e lá e fazer. Então, eu digo que ali tem um espaço para ter a fé, para acreditar que eu fiz a minha parte. Se der qualquer coisa lá no fim para não dar certo, é porque não era. Mas o universo ele vai conspirar para que aquilo dê certo. Vou trazer uma coisa que aconteceu com nós esse ano. Deu seca. Então, nossa produção já estava comprometida, isso pensando na parte da soja. E aí tem aquele ditado, né, de que nada está tão ruim que não possa piorar.
Sempre.
Esse é o ditado pessimista, né? Dificilmente vocês vão me ouvir dizer isso, mas aconteceu. Nós tínhamos uma safra comprometida por causa da seca. E lá, na véspera da colheita, eu tive um privilégio, uma chuva de pedra
Pedra. Terminou com o resto.
que nós perdemos, já era baixo, tipo 20 sacas por hectare. Vem a pedra, já cai mais 30% disso. Então, tipo, foi um negócio para aprender o seguinte: que bom que foi só com nós, porque tava quanta gente sofrendo com a estiagem, mas a pedra pegou uma parte pequena. Então, qual é o lado positivo disso? Não foi todo mundo que perdeu, alguém ainda saiu ganhando, né? Então, nós perdemos, mas nós vamos ter o que comer, nós conseguimos pagar as contas, nós vamos dar a volta, nós temos a esperança agora que no próximo ciclo as coisas vão dar melhor. Então, em tudo aquilo que acontece de ruim, sempre tem um lado positivo. Porque lembra que nós falamos no outro programa que, ah, eu tenho isso aqui que está me estrovando, isso aqui é lixo, eu vou jogar fora. Mas jogar fora é jogar dentro, porque você não vai tirar de dentro do planeta. Então, deu errado aqui, mas se deu certo para outra pessoa, deu certo para mim também. Deu certo, de alguma forma, não sei explicar o como, mas de alguma forma, se deu certo para o outro lado, em algum momento vai voltar para mim também. Então, eu acredito muito nesses movimentos do universo.
Bom, resumindo, o que que tu tem de produção hoje?
Hoje, então, voltou a chover, eu voltei a montar os canteiros, organizei, o milho verde finalizou, derrubei esse milho, que formou muita matéria orgânica, protegeu o solo, tirei uma receita. Então, hoje eu já tenho plantado, você sabe que eu trabalho com diversidade, então eu tenho 5 tipos de alface, eu tenho repolho roxo, repolho verde, brócolis, couve-flor, couve chinesa, cebolinha, salsinha, 2 tipos de radite, rabanete, cenoura, beterraba, o que mais? É basicamente isso. Então já são 20 tipos diferentes de hortaliças. O que eu já tenho em produção? Vou começar semana que vem a colheita de beterraba, de rabanete, de alface, couve chinesa, radite, temperinho verde. E daqui uns 15 dias, ontem até eu estava olhando, o brócolis e a couve-flor. Em 15 ou 20 dias eu já vou ter isso. Então vamos pensar assim bem positivamente, final de maio eu já vou ter... Final de junho já vou ter em abundância ali, eu já vou estar retornando lá na tua rua para fazer a venda desses produtos. Deixa eu falar aqui de um produto extremamente importante que eu ainda não citei, que é a mandioca.
Ia perguntar.
A mandioca. Então, em parceria com os meus tios lá de Campos Borges, nós temos quase 1 hectare de mandioca, embora deu essa estiagem muito grande, mas aonde nós plantamos é mais úmido, próximo a uma sanga, então manteve mais umidade, a mandioca tá saindo uma boa produtividade, e no feriado da próxima semana nós vamos estar colhendo, e no dia, no dia 8?
8
é feriado, Corpus Christi. Então nós vamos fazer um mutirão, nós vamos colher, e no sábado eu vou estar realizando as entregas, tá, dessas
mandiocas. Por encomenda?
Por encomenda. Então, me chame no WhatsApp ou no Instagram, ou via aplicativo, né, que eu vou estar fazendo a entrega. Então, não é muita, a produção está sendo boa, mas bem menos do esperado. Então, com certeza não vou conseguir atender a todo mundo, né, que é uma lista bem grande de quem já comprou mandioca no passado. Então, me chame o quanto antes que eu já vou colocando na lista de espera E quem me chama primeiro já vai ser os primeiros a receber o produto em casa.
O primeiro que conseguir descobrir como é que se produz mandioca descascada vai enriquecer.
Como industrializar e ter uma máquina que faça isso, né?
Não sei, produzir mandioca descascada é melhor, né? Porque tá louco ter ruim de descascar mandioca. Tu ia falar alguma coisa sobre venda.
Sobre a comercialização, sobre o que a Fran disse, né?
Isso.
Que para ela foi fácil. E ontem nós estávamos comentando sobre isso, sobre mentoria, sobre ensinar, sobre aprender. E sobre ensinar, todo mundo pode ensinar, todo mundo tem alguma coisa a ensinar.
Sempre.
Né? Por menor que seja, mas sempre vai ter alguma coisa para estar ensinando. E a Fran, na humildade dela, para ela vender era uma coisa tão natural que ela já nem conseguia mais perceber valor naquilo. E para mim aquilo era tão importante porque eu já tinha investido muito dinheiro em cursos de venda e não sei o quê. Investi muito tempo também em...
cartãozinho.
Em cartão, em divulgação, em assistir lives... Que é um investimento, investir teu tempo é uma forma de investimento. Mas o curso de vendas que me transformou foi fazer na prática com alguém que sabe fazer. Então, ela foi minha mentora. E para ela, mas eu não fiz nada, porque ela perdeu a percepção de o quanto ela já sabe sobre aquele determinado assunto, sobre comercialização, sobre vendas. E para ela, eu sempre digo, a maior mentora foi uma pessoa que sabia vender, que eu acredito que ela nunca fez um curso de vendas.
Acho que não.
Nunca fez, e que ela transformou minha vida, porque foi a partir daí que eu consegui me desafiar, consegui oferecer os produtos.
E tu já tá melhor na tua venda?
Agora eu tô melhor.
Quase?
É, tô desenvolvendo, porque vender hortaliças é uma coisa, vender o produto que o valor é maior, é diferente, então tem diferentes tipos de vendas, né? É, tô no caminho, sempre aprimorando. É, aqui eu fiz a venda da mandioca, eu já percebi, opa, já vendi de uma forma diferente. Já ofereci para todo mundo que está escutando nós de uma forma diferente. Eu usei uma estrutura para fazer. É. A venda não é só ir lá oferecer e ser um falador e empurrar o produto. Não. A venda ela tem um processo.
Sim. Tá?
Eu fui descobrindo isso. Por isso que o que a Fran fez comigo lá, essa mentoria, ela faz todo um processo que hoje, estudando mais a fundo, eu descobri. Meu Deus! Ela seguiu na prática todo um processo que dá certo. Então, eu fui pela prática e hoje eu estou entendendo um pouquinho mais a teoria, né, que tem todo um processo para você conseguir fechar uma venda.
Bom, então, daqui 15 dias, o WhatsApp desse senhor, a gente vai passar. Sargento Lima, da Brigada Militar, que é o WhatsApp. Olha, sargento, vou lhe dizer uma coisa. Eu sou cliente dele também. Nós não falamos uma coisa que é muito importante. A forma que tu trata as verduras, o que tu coloca? Tu coloca veneno, fungicida? Não sei explicar. Como é que tu planta, como é que tu mantém? São naturais? Eu gostaria que tu falasse isso, agora o sargento falou isso, e eu gostaria que tu falasse.
Eu quero... Vamos reforçar, né? Vamos reforçar qual que é o sistema de produção.
Isso.
O meu... O nome da empresa é My Garden, que é minha horta, meu jardim ou minha horta.
Isso.
E o slogan é produção natural, levando o essencial até você. O essencial são os alimentos. Produção natural é que eu coloco a semente, eu coloco as mudas e faço o manejo assim pelas mãos, né? Não utilizo nada de agroquímico.
Isso que eu queria perguntar.
O que são os agroquímicos? Vamos lá. Tem a parte de fertilizantes, que é a parte química. A única coisa que eu estou suplementando hoje é com nitrogênio, que é a ureia. E alguma coisa de inseticida para controle de formiga, porque estamos com um ataque de formiga muito grande. Então, inseticidas, uso de inseticidas e nada mais. Tá? Eu posto fotos, vocês vão ver a sanidade, mas aí é porque eu estou fazendo coisas que vai em conta daquilo. É coisas que eu controlo, que é o manejo, que é a rotação de culturas, rotacionar tanto as culturas quanto o lugar onde eu estou plantando. Tá? Então, fazer essa rotação. Rotação de canteiros, rotação de horta, do lugar da horta, e a rotação de espécies dentro de cada canteiro. Então, isso possibilita que a planta cresça mais sadia, menos ataque de fungos e bactérias, e uma incidência menor de insetos. Tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. Isso é possível fazer em pequena escala quando nós estamos pensando em hortaliças. Vamos pensar em parte grande, que é a parte de grãos. É impossível produção em grande escala sem a utilização de agroquímicos, tá? Deixar bem claro isso, tá? Porque uma coisa é nós pensar em produtos que nós vamos já consumir. Outra coisa é grãos, que nós precisamos pensar em lucratividade, em produtos que nós vamos processar, transformar em óleo, transformar em farinha, e que aí o agroquímico ele se transforma, né, e não vai ter um impacto na nossa saúde, né?
Então, mas nós queremos comer boia.
Comer de forma saudável.
Isso. Né? Coloquei, é o teu mesmo, né, WhatsApp?
É o meu WhatsApp.
É, então é 54 999645800.
Isso aí.
999645800. Já mandei ali pro Sargento Lima, que ele aprecia comidas que são saudáveis. Viu
muito
só?
Muito legal.
É, mas depois eu vou colocar também na reportagem, porque eu acho que nós estamos vivendo uma fase na nossa vida, Fábio, que nós precisamos nos cuidar mais. Nós temos que cuidar da nossa alimentação. Ah, mas grande coisa, tu tá cuidando do que tu come, da hortaliça que tu come. Sim, eu preciso cuidar. Né? Pelo menos isso eu tenho que cuidar. Se eu não cuido outras coisas, pelo menos a verdura, né? Os tubérculos que a gente come. Eu tenho que saber de que terra ele veio. Né? Daqui a pouco tu vai pegar e vai plantar lá cenoura no meio do monte de lixo, né? O que tu vai colher? Colher um monte de lixo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Antigamente, nós não tínhamos uma terra tão cansada, eu acho. Há 50 anos atrás, era outra realidade. A gente fazia uma hortinha ali no fundo de casa e estava tudo certo. Hoje em dia, já não é mais assim. Porque a gente vê muita coisa aí que é complicado. Bom, My Garden, então, completando 3 anos, entre altos e baixos. Mais altos do que baixos, vamos dizer assim. E eu fiquei bastante impressionada, Fábio, que eu acho que tu deu uma lição aqui para as pessoas que querem empreender. Porque geralmente as pessoas falam que tudo é mar de rosas, né? Não, porque, olha, eu faz 3 anos que eu tô aqui, meus clientes, e não sei o quê, mas esquecem que nem tudo são flores. Né? Nem tudo são flores. Tem as partes difíceis, e não são poucas, certamente que não são, mas nem todo mundo fala, né? Então, se tu tá inspirando, e eu sei que tu tá inspirando pessoas, tem que falar a realidade mesmo. E eu te admiro muito por isso, porque tu tem coragem de falar a realidade, né?
Uhum.
E isso, certamente, não tem preço.
Antigamente era difícil contar realmente o que aconteceu, né? Só que eu cheguei num nível da minha vida que eu quero aproveitar a jornada, aproveitar o intervalo. É o intervalo, porque nós estamos aqui vivendo um intervalo entre o nascimento e a morte. Só se nasce uma vez e só se morre uma vez. E se vive todos os outros dias. Então, eu cheguei num nível que eu vou focar, né, nesse intervalo. Que ele pode ser, depende de como eu me cuidar da alimentação, na minha cabeça, do meu corpo, eu posso viver 100, 120 anos, sei lá, mas é um intervalo de 100 anos. Então, a gente vai para o essencial. E eu falo a verdade porque o My Garden, no início, era uma receita, era para gerar uma receita, para gerar valor para a propriedade. E eu comecei a ver, hoje, chegou no nível que ele é um conector entre eu e a minha família. Porque o que eu melhorei, assim, entre o relacionamento, eu, meu pai, minha mãe, né, principalmente essa
até
triangulação.
Até
o Gu, né?
É.
Até o Gu, que sempre teve comigo.
Deixa eu perguntar uma coisa pro Gu. Ô, Gustavo.
Gustavo.
Não, eu liguei o microfone dele.
Ah, tá.
Ô, Gustavo, tu continua ganhando dinheiro trabalhando com teu pai? Ou ele parou de te pagar?
Parou.
Não acredito. É que agora deu uma quebradinha, né?
É.
A produção é pouca. Mas agora o milho terminou também, né? Mas agora tem que colher, não tem que colher?
Tem que colher. E lembra da...
Eu ajudei ele a descascar as mandiocas e ele não me pagou.
Não pagou ainda?
É verdade.
Olha aí.
Tu
tem que lembrar
Deus,
ele.
Mas tá guardado o teu dinheiro. O que que você fez mesmo que eu não te paguei? Fala alto no microfone ali.
Descascou, ajudou?
Eu descasquei a mandioca e também eu lavei, eu enchi os baldes pra
lavar.
Pra botar as mandioca dentro.
Verdade.
Tá, então, viu, se não, de novo, a outra vez eu lembro que o Gustavo também não tinha recebido alguma coisa. Que, que o Fábio não tinha pago, tinha esquecido. Ele esquece muito de te pagar, Gustavo?
Mais ou menos.
É.
Mas aí é sorte que você lembra, né?
Da outra vez eu lembro que ele também tinha esquecido alguma coisa. E eu lembrei, viu só, Gustavo? Eu sou, ó, tô te ajudando um monte a começar a cobrar comissão. Não, a gente brinca. Mas é, eu gosto disso, dessa valorização também. Porque o teu filho tá trabalhando, ele entende que ele tá te ajudando e ele recebe por isso, que não tá brincando. É uma brincadeira, mas ele ganha. Eu acho legal isso.
Você se diverte, Gu, quando a gente tá trabalhando juntos?
Sim.
E quando você estava lá enchendo os baldes de água lá para nós colocar as mandioca e depois você sentou ajudar, você se sentia bem?
Só eu consegui ajudar a descascar as mandioca, mas encher os baldes demorou muito.
Demorou, né?
Uhum.
E, mas você viu que você foi fundamental, porque o pai estava fazendo uma etapa, a Jane, o Gui e a Stephanie estavam descascando, cada um estava fazendo uma coisa para nós conseguir fazer mais, né? Produzir mais.
Sistema cooperativo.
É, todo mundo se ajudando.
Trabalho.
Como?
Trabalho
em equipe.
Isso aí. Que o Gu, ele é um guri assim que ele vai nos escoteiros, ele treina futsal, ele vai no CTG. Esses dias ele me disse que quero voltar a fazer inglês. É, ele sempre tem isso.
Em duas escolinhas de futebol.
É.
Aonde?
Aonde que você treina?
Cafio e Guarani.
Olha aí, viu só?
E ele tem esse senso de ajudar. Ontem ele saiu meio triste do treino, que ele não conseguiu fazer um gol.
Mas isso faz parte.
Faz parte.
Não é isso, é por causa que daí os meus colegas de Cafio estavam falando que a bola tinha saído, mas não tinha saído. Daí eu não fiz o gol, porque eu pensei que tinha saído.
Mas isso são coisas que acontecem, enganos, né, acontecem.
E acreditou no teus colegas, você acreditou. E quando ele vai nos campeonatos, nunca falei isso pra ti, né, Gu? Mas o Gu, ele joga de uma forma que ele procura servir os colegas dele. Ele procura ajudar, ele se esforça. E eu vejo isso, que quando ele tá me ajudando, ele também faz. Ele reflete o que ele faz lá dentro da quadra, ele procura fazer lá na atividade. Quando ele tava enchendo os baldes, disse, Gu, eu preciso que você faça isso, cuida, que nós vamos fazendo outras coisas. Ele terminou e ele disse, agora eu quero aprender a descascar. Aí ele entrou dentro do processo, né? Entrou dentro. Isso é
interessantíssimo. Principalmente pela idade dele.
Pela idade, né?
Mas ele faz, deixa bem claro aqui para as pessoas que estão ouvindo, ele faz porque ele quer.
Porque
ele não é obrigado a fazer, vamos deixar claro.
Você faz porque você quer, Gu? Tem que falar ali.
Sim.
Sim.
Não gosto de deixar claro, né? Para ninguém dizer que tu está obrigando o menino a trabalhar.
Exato. E eu sempre digo, nós temos que estar trabalhando, gerando resultado, mas principalmente se divertindo.
Exato.
Dando risada, enfim, tem que ser leve.
Agora, descascar mandioca dando risada. Tu dá risada descascando mandioca? Não, né? Ah, então tá. Agora nós concordamos numa coisa. Esse gurizinho aí vai dar bom, hein? Se não se arrepender.
Tem um livro muito bom que eu indico pra todo mundo que tá nos escutando, que é o livro do... Ai, esqueci o nome do... Augusto Cury, que ele diz, criando filhos sucessores e não herdeiros.
Ah, perfeito.
Então, que tem uma diferença muito grande. Tem muitos filhos que eles vão receber as coisas prontas.
Uhum.
E a construção de um sucessor é que ele participa do processo de construção para que ele sinta que aquilo é dele, que ele é merecedor daquilo e que ele dá sequência.
Perfeito.
Que ele tem esse desejo.
Ele trabalha para conquistar.
Isso. Fala mais alto e forte aí.
Ele trabalha para conquistar.
Isso aí.
É perfeito. Porque hoje em dia a gente só vê ganhar tudo pronto. E isso não é legal. Então, a gente vê quantas lições nós tivemos aqui hoje, né? Todas essas lições, ele trabalha porque gosta, se diverte, menos descascando mandioca. O que ele está corretíssimo, né? Aí eu tenho que dar razão. e ele sabe que o trabalho dele é importante, né? E aí a mesada dele, ele ganha a mesada e ele ganha uma bonificação porque ajuda, né, a família. E isso é muito bonito. Só que ele vai ter que vir mais vezes aqui para o teu pai lembrar que ele tem que te pagar, né? Ele tem que colaborar também. A gente brinca, mas é assim. Fábio, mais alguma coisa para colocar para esse povo, por favor?
Lembra da história que tu ia falar?
Ele falou?
Qual da história?
Ele falou?
Eu falei. Muito obrigado. Você está conectado. Ó, isso é importante. A conexão, né, a gente está ouvindo.
Ele tinha ido pegar, acho que ele tinha saído com o celular.
Ah, ele tinha saído.
Ele não ouviu.
Muito obrigado por lembrar, Gu. Isso mostra que você está conectado no que nós estamos conversando. E você lembrou de uma coisa, uma história bem importante. Muito obrigado. De dizer que eu estou aqui para aproveitar o intervalo. Eu estou aqui para fazer o melhor, para continuar produzindo e para auxiliar outras pessoas também que começam a... tem outros empreendedores que estão vindo, surgindo aí em Espumoso, nessa área da horticultura, da olericultura, e que eu estou aí disponível. Eu estou bem longe de saber tudo, tenho uma experiência, uma bagagem boa, e estou muito disponível a compartilhar isso. E muito mais aberto a ouvir ideias diferentes e a trocar experiências para nós construir coisas melhores para a sociedade. Né? Para a nossa sociedade.
Que é o que a gente precisa.
Que a nossa... nós falamos muito da nossa casa, mas nossa casa nós ficamos no máximo 10 horas, a metade do dia dentro dela. A outra metade, nós estamos dentro da nossa outra casa, que é na comunidade, é na sociedade. Então, nós temos que cuidar bem das nossas duas casas, né? Lá onde que nós estamos e na sociedade, na comunidade como um todo.
Exatamente. Bom, eu quero agradecer ao Fábio Secon por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente. Quero agradecer ao Gustavo por ter vindo junto aqui e desejar cada vez mais sucesso a My Garden. A gente chama ele, eu ainda tenho no meu celular escrito My Garden. Não adianta, demorei para aprender o nome do Fábio, mas agora eu chamo ele de Fábio, mas no celular continua My Garden e não adianta. Então, a partir daqui, que é uma semana?
Na próxima semana, então, a entrega das mandiocas descascada. E daqui uns 15 dias, aí eu vou ter brócolis, couve-flor...
Não, beterraba?
Beterraba também.
Rabanete,
alface, couve-folha, temperinho verde.
Tudo bem natural, plantado com carinho, plantado com amor. Isso que importa, né? Aí eu adoro isso. Show de bola. Bom, agradecer a vocês e dizer que é uma satisfação pra gente receber vocês aqui e trazer mais vezes o Gustavo aqui também. Para ele ganhar mais dinheiro, porque senão o país esquece de pagar.
Viu, Mirelle? Eu sempre procuro falar pro Gure, ô pai, me dá um dinheiro para tal coisa. E eu brinco com ele, o pai não te dá o dinheiro, mas o pai vai te dar uma oportunidade para você fazer o dinheiro que você quer. Então, dificilmente ele ganha, mas ele conquista, ele faz o dinheirinho dele.
Já tá explorando o menino também, mas tem que dar um pouco de coisa pra esse rapaz também.
Mas quando ele menos espera, eu ele chego vem. com uma coisa, ó, isso aqui é pra você comprar o que você quer.
Eu tinha R$279 lá em casa, no dinheiro vivo.
E daí, gastou?
Gastei.
Com o quê?
O que você comprou? Não foi com porcaria, certamente.
Não lembro.
E sem contar que ele é meu financiador, ele tem quase R$3.000 emprestado comigo, daí eu pago juro para ele. Ah. Ele tem investimento, ele foi juntando o dinheirinho dele, é dele isso.
E daí te emprestou?
E daí ele me emprestou.
E cobra o juro.
E aí ele cobra juro.
O que eu te emprestei?
Hã?
Que eu te emprestado?
Os R$2.000, que agora já é quase R$3.000, lembra? Que o pai colocou lá no banco, que tá lá rendendo juros, lembra?
Nilson.
É.
Que tu tinha botado os meus 1.200 reais, agora já tá com 3 mil.
Isso aí.
Nossa, que rápido.
Que eles precisam aprender também que tem formas de fazer o dinheiro sem você gastar energia, que é a multiplicação.
Pai, imagina se tu tivesse botado, só tivesse botado o meu dinheiro, 1.200, e não botasse mais. E aí, nenhum.
Nenhum. É verdade. Ia demorar mais, né?
Eu só. Tá bom. Bom, agradecer mais uma vez, Fábio, e dizer que a gente espera comemorar muitos outros aniversários da My Garden e esperamos ter mais conversas dessas para inspirar pessoas, que é isso que acho que importa também. Claro que falar sobre alimento é bom, mas sobre inspirar pessoas aqui no Rumo ao Campo também é muito bom, porque são pessoas como o Gu, por exemplo, que vão tocar nossa vida daqui para frente. Né? Teu pai já te inspirou, tu tá inspirando teu filho e daqui a pouco teu filho tá inspirando outras pessoas, né?
Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, 9:09 agora.